Está no ar. O Jornal do Senado.
Paulo Roberto Costa afirma em CPI mista da Petrobras que esquema de corrupção atinge também outras estatais.
Plenário aprova nome de Vital do Rego para ministro do Tribunal de Contas da União.
Congresso está reunido para votar redução do superávit primário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Durante a cariação hoje na CPI mista da Petrobras, o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, declarou que o mesmo esquema de corrupção existe em outras estatais.
Para os governistas, as declarações só poderão ser comprovadas com a cópia de documentos. A reportagem é de Érica Christian.
Está confirmada para a tarde desta terça-feira na CPI mista da Petrobras a acariação entre os ex-diretores da estatal, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Em depoimento à Justiça Federal e ao Ministério Público, Paulo Roberto Costa declarou que os diretores recebiam propinas de 3% sobre o valor dos contratos com empreiteiras. Segundo ele, os recursos eram repassados para partidos políticos, entre eles PT, PMDB e PP. Mas em setembro, na CPI, Nestor Cerveró, que foi diretor da área internacional, negou a existência do esquema de corrupção na estatal. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, espera que o ex-diretor participe da acareação. Segundo ele, que também foi promotor, Paulo Roberto Costa não perderá os benefícios da delação premiada ao contraditar Nestor Cerveró.
Não há nenhum prejuízo à delação premiada, porque o que está sendo colocado em xeque é aquilo que ele falou na delação premiada, que já se tornou público. Todos sabem que ele disse que a diretoria do Cerveró estava envolvida. A partir do momento que ele é instado pelo próprio Cerveró, dizendo aqui nunca teve, se ele não confirma o seu depoimento, ele está se desdizendo. É ruim para ele na delação premiada. Ele falar hoje é reforçar aquilo que disse na delação premiada.
Apesar da autorização judicial para Paulo Roberto Costa comparecer à CPI, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, avalia que o ex-diretor evocará o direito de permanecer em silêncio, como ocorreu numa sessão em setembro.
Pela explanação do seu advogado, eu creio que ele não deva falar. Não por uma questão de não querer contribuir com a CPI, mas por uma questão legal. O ideal seria ele falar, mas nós já sabíamos, quando aprovamos o requerimento, que isso dificilmente aconteceria.
Paulo Roberto Costa foi escoltado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde cumpre prisão domiciliar, para Brasília.
O plenário aprovou hoje a indicação do senador Vital do Rego para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.
Para assumir a vaga no TCU, ele terá que renunciar aos 4 anos de mandato que ainda teria pela frente no Senado como representante do PMDB da Paraíba.
O primeiro suplente de Vital do Rego é Raimundo Lira, também do PMDB. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Vital do Rego chegou à presidência da CPI mista do Cachoeira e das duas instaladas pelo Congresso Nacional para investigar irregularidades na Petrobras. Além disso, é o relator do projeto do novo Código de Processo Civil e preside a Comissão de Constituição e Justiça. Vital do Rego disse que o Brasil ainda está distante do ideal em termos de fiscalização e controle das contas públicas e que vai lutar para melhorar isso.
E espero, com o apoio das senhoras e senhores senadores, levar ao TCU o sentimento de uma sociedade sedenta dos avanços que os órgãos de controle se propõem a fazer, com a transparência na fiscalização das contas públicas, fazendo com que os recursos do povo sejam cada vez melhor aplicados.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje relatório sobre a avaliação do Plano Nacional de Banda Larga.
Entre as recomendações do relatório do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, estão pedidos de mais investimentos em pesquisa e inovação nas telecomunicações, fortalecimento institucional da Anatel e o empenho do governo na valorização da Telebrás. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
Para o relator, os investimentos públicos no setor são essenciais para garantir que a internet rápida chegue aos lugares onde as operadoras prestam serviços precários, como as regiões Norte e Nordeste.
Naqueles rincões onde não chega a rede de fibra ótica, onde as dificuldades tecnológicas são muito maiores, as empresas prestadoras não chegam. Por isso, a necessidade do regime público que possa juntar essas duas potencialidades.
O senador Zezé Perrella, do PSDB de Minas Gerais, recomendou que os governadores tenham acesso ao documento. Na opinião do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a análise do Plano Nacional de Banda Larga reforçou a importância do investimento em tecnologias digitais.
O dia que o governo entender e que nós entendermos, não é, que investir na informática não é despesa, é até economia, pensando somente friamente nos números, eu tenho certeza que a própria educação no país vai dar um salto extraordinário.
O relatório da CCT será encaminhado aos ministérios, à Anatel e às empresas de telefonia que operam no Brasil, além da Casa Civil e dos governos estaduais.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou proposta que determina ICMS menor nos serviços em banda larga.
O ICMS mais baixo deve aumentar em 10% o número de assinantes de serviços de banda larga fixa, calcula a autora da proposição. Senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
A senadora também garantiu que os estados não vão perder a arrecadação com esse teto para o imposto, ao contrário.
E eu gostaria de reforçar que não há impacto na arrecadação dos estados, porque hoje a base é muito pequena, ou seja, nós temos um pouco serviço instalado até pelo custo que nós temos desse serviço de banda larga fixa. Numa simulação que nós fizemos para 2015, nenhum estado perde arrecadação. Nos piores cenários, a arrecadação varia positivamente entre 0,01% a 0,10%.
A proposta segue agora para análise no plenário do Senado.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, espera que o Senado aprove o decreto que regulamenta os conselhos populares e que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados.
Ele explicou que os conselhos, que já existem há muito tempo, ajudaram na formulação de políticas públicas exitosas, como o Sistema de Assistência Social e o Plano Brasil Sem Miséria.
Que mal há em ouvir o povo, as diversas organizações da sociedade civil, sindicatos, associações, movimentos, coletivos e redes. Que mensagem os opositores do decreto querem passar à sociedade, que preferem a política dos gabinetes, a singular pluralidade da política das ruas e da internet, querem substituir consultas e debates públicos, radicalmente transparentes, organizados pela internet, negociatas e pedidos inconfessáveis.
E o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, disse que a transparência na arrecadação e nos gastos públicos garantida através de lei abriu uma nova frente contra a corrupção.
Capiberibe, que foi o autor da lei, disse que ela também tem um efeito didático, pois mostra à sociedade que não se faz política sem orçamento.
O senador disse que os portais de transparência são ferramentas importantes, utilizadas, por exemplo, por profissionais da imprensa, como mostra a reportagem da revista Veja desta semana, intitulada A Farra dos Contratos Sem Licitação.
João Capiberibe destacou que, para fazer a matéria, o repórter usou o portal de transparência da Petrobras, no qual se vê que dos 890 mil contratos fechados pela estatal entre 2013 e 2014, 88% foram feitos sem licitação.
A promoção da transparência das informações públicas é uma ferramenta de aperfeiçoamento da democracia, o que incentiva a educação política, subsidia o combate à corrupção e facilita a avaliação dos governantes por parte da sociedade.
O Congresso Nacional está reunido neste momento para votar o projeto que flexibiliza as metas fiscais de 2014. Mas primeiro é preciso desobstruir a pauta e votar dois vetos presidenciais, como conta a repórter Marcela Cunha. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Marluce. Projeto de lei que autoriza o governo a abater do superávit primário todos os gastos com desonerações e com o programa de aceleração do crescimento realizados em 2014 pode ser votado ainda hoje. A lei de diretrizes orçamentárias estipulava um desconto máximo de até 67 bilhões de reais da poupança fiscal feita para pagar os juros da dívida. Mas a previsão do governo é que sejam deduzidos 106 bilhões de reais. Os parlamentares da oposição questionaram um decreto do governo federal publicado na última sexta-feira que condiciona a aprovação do projeto à liberação de mais 444 milhões de reais para emendas parlamentares. Marcela Cunha ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.